בעזרת השם, דף נון ג' תת-לוגית ת' נולד בסושלום, שלום עליכם. סתם דף נון ב' עמוד ב', נכין את הדין הג'יבש, קומי סדום הנובה משנה, ונובה סונטו. אוטרו הסיטואציון ג'תיקון העולם, דקרטוס כאוסביוס דקרטרון, פור פרזרבציון דומון. תאום הסונטו עשה הסונטו ג'נזיקין, דנוס. סבמוס כי כאונה פסוע, לפרז'וג'יקה אוגו ג'אוטרה פסוע, או פרז'וג'יקה פרופיה פסוע, ele tem que pagar a indenização, pagar o nezek, tanto se ele agrediu, por querer ou sem querer, sabendo que era proibido ou não, ele é responsável por isso. Porém, vamos ver situações no nosso DAF de danos bem sutis, danos leves, que nem dá para perceber. Existe um prejuízo, porém o ato do dano é um ato mais leve. Então vamos ver situações que a Torá isenta a pessoa do pagamento, mesmo que é adequado que a pessoa pague. Tem situações que os sábios decretaram que a pessoa tem que pagar, multaram a pessoa. Vamos ver várias situações nesse dado sobre esse assunto. Para a Mishnah, três casos. Hametame. Reuven foi na casa de Shimon e impurificou alimentos de Shimon. Levou lá um réptil impuro, por exemplo, e impurificou. Vehametamea. A pessoa que ele foi na casa do outro e tinha lá trumá, que ele tinha reservado para dar para o coelho. Veio essa pessoa, veio o Reuven, pegou a trumá de Shimon, misturou com Hulim, alimentos comuns, alimentos laicos, ele misturou. Agora, Shimon, que não é coelho, não pode comer nada dessa mistura, porque ele está possivelmente comendo trumá, é um prejuízo. Veio a Menasser, vamos ver qual é o caso de Menasser, a pessoa proibiu o vinho para Shimon, o dono do vinho. Beixonguik patur bebezit hayaf. Fala Mishnah, se esse tal Reuven, ele fez isso sem querer, ele está isento do pagamento da indenização. Se a pessoa, se esse Reuven teve a intenção de prejudicar Shimon, ele está obrigado a pagar e foi multado. Vamos explicar mais essa lei na Gemara. Fala, Itmar Menasseh, Rav Amar Menasseh Mamash. O que é Menasseh? Fala, Rav Menasseh significa literalmente Menasseh. Menasseh significa a pessoa que pega vinho e ele despeja o vinho em algum utensílio, por exemplo, em nome da idolatria. Então isso é proibido pela Torá, pecado de idolatria, isso proíbe o vinho também. O dono do vinho não pode fazer nada com esse vinho, tem que se desfazer disso. Para Reuven foi na casa de Shimon, pegou o vinho de Shimon, serviu para idolatria e proibiu esse vinho para Shimon. Shmuel Amar Me'aref, Shmuel disse que não, o caso não é esse. O caso é que Reuven trouxe um vinho que era proibido e misturou com o vinho permitido de Shimon. Essa mistura se proibiu, obviamente, e esse foi o dano. Então fala, Mandamar Me'arev, Maitabolamar Menasseh. Por que Shmuel não explicou como Rav? Que a pessoa que ele foi lá e serviu para idolatria. Por que não? Por que não explicar assim? Amar Lecha Menasseh Kim Nebederaba Mini. Fala, Shmuel, não pode ser que esse é o caso, porque temos uma lei. A pessoa que faz dois pecados simultaneamente, ele é castigado pelo castigo mais grave. No caso, esse tal Reuven, ele serviria para idolatria. Então, ele tem o castigo de pena de morte por causa disso. E ele estaria isento do pagamento da indenização. Então, não pode ser que esse é o caso da Mishnah fala Shmuel. A Mishnah diz que a pessoa está obrigada a pagar a indenização. Veida Kedir Abir Me'arav, ele discute com Shmuel, porque ele sustenta como Rabi Irmia. Damar Rabi Irmia fala o sábio, Meshat Agba Udekaná Mitrev Benavshol Aveat Shat Misuch. Fala Rabi Irmia, as duas coisas não aconteceram ao mesmo tempo. Quando Reuven ele pegou o vinho de Shimon com a intenção de prejudicar Shimon, tirar esse vinho dele, ele roubou o vinho. E tem a obrigação nesse momento de devolver o vinho. Então, nesse momento já tem a obrigação de dar o vinho para Shimon, devolver ou pagar o valor do vinho se ele prejudica o vinho. Depois ele despejou para a idolatria. Então, primeiro veio a obrigação de pagar a indenização. Depois de alguns segundos, ele trabalhou para a idolatria e se condenou à pena de morte. Então as duas coisas não aconteceram ao mesmo tempo, ele tem os dois castigos, fala Rav. Tinha uma discussão sobre o que Rabi Irmia disse, e Shmuel discute com o que Rav falou. Oleman de Amar Menasseh, Maitama lo Amar Me'arev. Por que Rav evitou explicar a Mishnah como Shmuel? Reuven trouxe um vinho que foi servido já para a idolatria, um vinho proibido, e misturou com o vinho de Shimon e proibiu esse vinho. Amar de Me'arev, vai no Medamea. Começamos num gamer em cima. Fala, Rav, não pode ser que esse é o caso da Mishnah, porque seria exatamente o caso anterior. Igual o caso que a pessoa pegou Trumá e misturou com Hulim. A mistura que proíbe para o dono. Então a pessoa que pega o vinho proibido e mistura com o vinho permitido, ele fez a mesma coisa. Óbvio que ele seria multado. Não tem que falar a mesma lei duas vezes, falará. Beida Knasa 1, o Miknasa Loyalfina. Fala Shmuel. É verdade, esses dois casos são idênticos. Porém, não podemos extrapolar uma multa para um outro caso. Então, se a gente sabe que no caso que a pessoa foi lá e pegou Trumá e misturou com Huli, nesse caso, a Mishnah diz que os sábios multaram esse agressor, esse mazik. Não podemos deduzir que seria a mesma lei se esse tal Reuven pegasse o vinho proibido e misturou com o vinho permitido de Shimon. Por quê? Porque é um caso diferente. Com situações de multa, tem vezes que os sábios decretam em casos específicos, por motivos específicos. Mesmo que o mesmo padrão se aplique em outro caso, não significa que no outro caso vai ter a mesma multa, fala Shmuel. Então a gente já tem que sim falar que no caso da mistura de Trumá e Hulim existe a multa, no caso da mistura de vinho proibido e vinho permitido também existe a multa. Urimad Yalif Knasa Miknasa Kolhan Elamari. Pergunta-me, conforme Rav, que sim podemos extrapolar um caso de uma multa para outro caso igual. Então por que a Mishnah tem que falar esses três casos? Qual é a regra geral que sai da Mishnah? Reuven prejudicou Shimon, um prejuízo chamado Hezek She'enonika, um prejuízo que é imperceptível, não um prejuízo físico que aconteceu com o objeto. O objeto não foi danificado. Existe um prejuízo imperceptível e mesmo assim fala a Mishnah que os sábios multaram o agressor, o Mazik, se ele fez isso por querer. Então por que a Mishnah tem que enumerar esses três casos? Podemos deduzir um caso do outro. Uma tzrih é sim necessário. Deita na metade. Se a Mishnah tivesse parado com o primeiro caso, falado só que Reuven impurificou os alimentos de Shimon, causou um prejuízo para Shimon. Então, e Trumá? Se é o caso que Reuven foi impurificar Trumá de Shimon, digamos que Shimon era Cohen, e ele tinha Trumá que ele podia comer, agora ele não pode comer a Trumá porque se impurificou. Ravamina Mishon de Kamav, se da Legamre. Poderia pensar, nesse caso, os sábios multaram Reuven, porque através desse ato de Reuven, Shimon não pode comer essa Trumá de nenhuma forma. Então, prejuízo definitivo, absoluto. Por isso é algo grave e os sábios multaram. Veime Tamehulim. E se o caso é que Reuven foi lá e impurificou algo laico de Shimon, então Mishum de Asuni Grão Tumá Lehulim Sheberet Israel, eu poderia pensar que os sábios multaram Reuven, porque ele trazia uma proibição rabínica, é proibido impurificar alimentos laicos da terra de Israel. Mesmo que a gente pode comer alimentos impuros, a pessoa que está impura, ele pode comer perfeitamente alimentos impuros. Então, porém, mesmo assim, algumas pessoas daquela época, muitas pessoas, costumavam comer alimentos sempre puros. Mesmo alimentos laicos, eles se comprometeram a comer puro, e é proibido causar que alimentos laicos se impurifiquem, para que essas pessoas não cheguem a comer sem perceber algo impuro. Então, eu poderia pensar, por causa dessa proibição, se eles multaram a pessoa que causou essa impureza, obrigaram ele a pagar a indenização. A Valmedame, aí malou, porém no caso que Reuven foi lá na casa de Shimon e pegou Trumá e misturou com Hulim, eu poderia pensar que os sábios não multaram Reuven porque é permitido comer essa Trumá. Ou seja, um Cohen pode comer essa mistura. Mesmo que o dono dessa mistura não seja Cohen, ele pode vender para um Cohen essa mistura. Então, eu poderia pensar que os sábios não multaram Reuven. Isso fala a Mishnah que sim, multaram sim. Veashmenamedame, a Mishnah de Shriach. E se a Mishnah tivesse só falado o segundo caso, da mistura de Trumá e Hulim, Medamea, poderia pensar que se eles multaram essa pessoa que fez essa mistura, porque era algo comum na época que pessoas prejudicavam as outras dessa forma. Então, sabe, eles queriam parar com esse mau costume e multaram o Mazik. Porém, que uma pessoa vai impurificar algo de outra pessoa não é comum, porque é proibido, como a gente viu, é proibido impurificar Trumá, obviamente, é proibido também impurificar alimentos laicos. Então, eu poderia pensar, mas se é algo raro, os sábios não multaram essa pessoa que fez isso. Por isso a Mishnah fala que sim. Veashminan metameh umedameh. Se a Mishnah tivesse só falado esses dois casos, a pessoa que impurificou e a pessoa que misturou Trumá e Hulim, Mishum delo kim lebedraminei, avamenasef de kim lebedraminei, emalo. Poderia pensar que a multa existe nesses casos, porém no caso que a pessoa pegou o vinho de Shimon e serviu para a idolatria, eu poderia pensar que ele está isento do pagamento, porque ele vai ter pena de morte, trabalhou para a idolatria. Kamashma que de Rabirme. Por isso fala Mishnah como Rabirme disse, quando ele explicou que as duas coisas não aconteceram simultaneamente. Primeiro, ele pegou o vinho e se obrigou a devolver, e depois ele trabalhou com idolatria. Continua. O Lehad Etane Avua de Rabiavi. Olha só essa braita que o pai de Rabiavi ensinou. Barishvai Umrim Ametamev Amenaser. Primeiro falaram os sábios que a pessoa que impurifica algo de outro, a pessoa que invalida o vinho de outra pessoa, ele tem que pagar a indenização. Depois os sábios disseram que a pessoa que misturou Trumai Hulin, propositalmente, Bemezi, tem que pagar a indenização também. Pergunta, conforme irá, que a gente pode deduzir que se existe uma multa em um caso, deve ser que em um caso idêntico também existe a multa. Então, por que a Breta tem que mencionar esses três casos dessa forma? Porque a gente não pode deduzir um do outro. Sriha, não podemos deduzir por quê? Se a Breta tivesse só falado que quando Reuven impurificou algo de Shimon, ele tem que pagar a indenização se ele fez isso propositalmente, eu não ia saber a lei quando Reuven foi e pegou o vinho de Shimon e serviu para idolatria. Por quê? Porque existe a lei de Kamlevi Drabamine. Uma vez que tem pena de morte, ele não vai pagar a indenização. Em Malô. Isso fala para até que sim, como o Rabir me explicou. E se a Breta tivesse mencionado que a pessoa que serviu o vinho para idolatria, ele tem que pagar a indenização, é porque o vinho está completamente proibido. Proibido beber esse vinho, é proibido ter qualquer proveito desse vinho, proibido até vender para um goi esse vinho. Então, nesse caso, algo grave, vamos falar que os sábios multaram o Mazik, o agressor, a pagar a indenização. Porém, no caso que o agressor, o Mazik, ele impurificou algo de outro, poderia pensar que não existe a multa nesse caso, porque o alimento impuro não está absolutamente proibido. Você, mesmo que seja trumá, que é o alimento sagrado, o Kohen não pode comer a trumá, mas pode usar como combustível para o fogo dele. Se é um alimento laico, ele pode comer isso em certas situações, pode dar para os animais dele comerem. Então o prejuízo não foi absoluto. Poderia pensar que não existe multa, falar para até que sim existe multa. Se a Breta tivesse mencionado só esses dois casos, da impureza dos alimentos e do vinho, Mishum deve ser número B, porque o prejuízo é muito grande. Um alimento puro vale bem mais do que um alimento impuro, que tem usos mais limitados. Avamedamea deve ser muata e malô. Por lógica, eu poderia pensar que não existe multa se Reuven vai misturar Trumá e Hulim de Shimon, porque mesmo que Shimon não seja Kohen, não pode comer essa mistura, mas ele pode vender para um Kohen comer essa mistura. E existe um prejuízo, porque a Trumá vale menos no mercado do que Hulim. O mercado de Trumá é muito mais limitado, somente os Kohanim podem comer Trumá, então obviamente o preço vai cair. Porém, o prejuízo não é tão grande assim, eu poderia pensar que não tem a multa. Sriha fala para ele que nesses três casos tem a multa. Quando a pessoa ele fez isso propositalmente, ele tem que pagar a indenização. Continua a maramar, risca de se risca. Dvar Torah Echad Shogeg Bechad Mezid Chaya. Fala risca. Quando uma pessoa ele causa um dano imperceptível, como nesse caso que a pessoa impurificou algo de outro, não um prejuízo, um dano físico para o alimento. Fala risca, não faz diferença. Mesmo que a pessoa causou esse prejuízo, sabendo que era proibido ou sem querer, ele estaria obrigado a pagar a indenização como qualquer outro dano, mas é que não faz nenhuma diferença se o dano é físico, visível ou não. Existe o prejuízo, existe a obrigação de pagar a indenização, isso pela Torá. O Matama Grube Shogek Patur. Por que nossa Mishnah fala que se Reuven impurificou algo de Shimon sem querer, ele está isento do pagamento? Que deixa ele odio. Porque temos um receio. Uma vez que esse objeto ele parece perfeito, esse alimento não parece que tem algo errado com ele, então se Reuven vai ter que pagar a indenização, pode ser que ele nem vai avisar Shimon que ele impurificou sem querer os alimentos dele. Então Shimon vai acabar usando provavelmente isso de forma proibida. Então para que Reuven ele avise Shimon, os sábios falaram, deram um desconto a ele, falaram que você não tem que pagar a indenização se isso aconteceu sem querer. Se é assim, mesmo que Reuven ele causou esse prejuízo por querer, querendo prejudicar Shimon, deveríamos isentar ele do pagamento para que ele avise Shimon que o alimento está impuro, que a Trumá e Hulim se misturaram, o vinho se proibiu. Maastele uzuki kamehaven, udui lomodale. Se ele ouvir, ele foi lá prejudicar Shimon propositalmente. Então é óbvio que ele vai fazer com que Shimon saiba disso. O que ele ouvir quer, não é algo bonito, mas o que ele quer na prática é que Shimon sofra a dor do prejuízo. Então é óbvio que ele vai fazer com que Shimon perceba que o alimento se impurificou, Trumá se misturou com colina, etc., para que ele sofra a dor da perda. De alguma forma, Shimon vai ficar sabendo disso, por isso obrigamos Reuven, o agressor, o Mazik, a pagar a indenização. Isso falou Hizkia. Fala Rabbi Yohanan o oposto. Pela Torá, a pessoa que causou um prejuízo que não é visível, não um prejuízo físico ao objeto de outro, pela Torá ele está isento do pagamento. Com certeza é adequado que ele pague, mas a Torá isenta ele porque é um prejuízo muito sutil, não um prejuízo tão grave assim, não um dano como o outro. Com um dano que não é perceptível, ele não está na categoria dos danos comuns, então ele não tem a obrigação de pagar a indenização. O Matam Grub Bemezit Hayah, porém, nossa Mishnah diz que a pessoa que fez isso propositalmente tem que pagar, ele foi multado. Por que os sábios multaram ele? O motivo é para a preservação do mundo, Tikonaulá, para que as pessoas não vão para a casa de outros e impurificar o que pertence aos outros, proibir de forma não perceptível o que pertence aos outros, e a pessoa vai falar que eu estou isento do pagamento. Por isso não aconteceu, só que eles multaram ele, que ele tem que sim pagar se ele fez isso por querer. Então, isso é uma discussão de risco, Rabbi Yohanan. Se um dano não perceptível, ele está na categoria de outros danos ou não? Risco diz que sim, não tem nenhuma diferença, e pela Torá ele tem que pagar. E Rabbi Yohanan diz que não. Está numa outra categoria mais leve, não tem que pagar, mesmo que seja proibido fazer isso, mas não tem que pagar a indenização conforme Rabbi Yohanan. Tnan, olha só essa Mishnah para resolver esse debate. A Koanim Shepiglu Bamigdash Mezidim Chayavim. Vamos ver essa Mishnah amanhã, Bezat Hashem. Uma pessoa trouxe um animal para o Betamigdash para ser sacrificado. O Kohen, ele fez algum serviço do sacrifício com uma intenção inválida. Ele foi Mefagel. Isso invalida o animal para o sacrifício? Se ele fez isso por querer, o coelho, ele tem que pagar a indenização para o dono do animal, porque ele propositalmente quis prejudicar essa pessoa. Vetagalami Pretikunulam Yabret explica que o motivo que o coelho tem que pagar, se ele teve a intenção de prejudicar o dono do animal, é por preservação do mundo, para que os coelhos não comecem com esse mau hábito de querer prejudicar animais de outras pessoas. Por isso vocês têm que pagar a indenização se isso aconteça. Veja a Marta Zekchironikash Meze, Kaishogin Pturim, Pritikulolam. Se a Risca tem razão, quando esse Kohen ele fez um dano não perceptível, o animal parece perfeito, conforme Risca é um dano, e Kohen teria que pagar pela Torá. Então o que a Breta deveria falar é que se o Kohen ele fez esse dano sem querer, ele se confundiu e invalidou o animal, ele estaria isento de pagar essa multa por preservação do mundo, porque esse coelho avise o dono do animal que esse animal se invalidou para o sacrifício, para que o animal não seja sacrificado de forma inválida, e que essa pessoa saiba que para ele sair da obrigação do sacrifício dele, ele tem que trazer um outro animal. Isso que a Breda deveria falar. A Breda não diz assim. A Breda diz que por preservação do mundo, obrigamos o coelho a pagar. Conforme risco, ele está obrigado a pagar pela Torá. Então, Ahinabi Kamar, não tem prova dessa braita, pode ser que a braita quis dizer exatamente isso. Mezidin Chayavim, Hashogigim, Pturim, Pritikunaulá. Quando o Kohen ele fez esse dano, propositalmente tem que pagar. Se ele fez esse dano sem querer, ele não tem que pagar a indenização por preservação do mundo, para que ele avise o dono do animal que o animal se invalidou. Não tem prova definitiva contra a risca daqui. Metiv Rabi Elazar. Rabi Elazar perguntou outra pergunta para Hizkia de uma braita. Uma pessoa tinha Meihatat, água da purificação, água da fonte, com cinzas da vaca vermelha. Veio outra pessoa e usou essa água para um trabalho. Isso invalida a água. O Beparat Hatat, o pior ainda. Uma pessoa tinha uma vaca vermelha, uma paraduma. Veio outra pessoa e usou essa vaca vermelha para um trabalho. Isso também invalida a paraduma. Fala a Braita, o tribunal rabínico não vai obrigar essa pessoa a pagar a indenização, porém, se ele não se voluntariar a pagar a indenização, vão cobrar ele no céu. Vão trazer castigos para ele, se e vão cobrar dele porque ele não se voluntariou a pagar a indenização. Não porque os sábios, o tribunal rabínico não obriga a pessoa a pagar, significa que ele não tem que pagar. Ele tem que pagar, às vezes o tribunal não obriga a pessoa. Como nesse caso, um dano leve. Se risca tem razão que um dano que não é perceptível é como qualquer outro dano, como nesse caso, a água parece perfeita, a parada do mato nem parece perfeita, mas existe um prejuízo. A vaca vermelha se invalidou para o serviço. Então, se risca tem razão que a pessoa pela Torá tem que pagar, então por que o tribunal rabínico não obriga essa pessoa que trabalhou com a vaca vermelha de pagar a indenização? Então, aparentemente, a prova como Rabi Yohanan, que pela Torá, a pessoa que faz um dano não perceptível e está isento do pagamento. Um motivo lá veio o Mefarig. Rabi próprio trouxe a prova contra a risca e ele próprio respondeu: não tem uma prova definitiva contra a risca daqui. Parashir Nisad Levaká, Almirat Chitinak Betidosh. O caso da Paraduma é que uma pessoa pegou a Paraduma de outro, levou para o curral para que ela mame. E percebeu que tinha lá espigas, tinha lá grãos, e teve a intenção que já que a paraduma está lá, então vou aproveitar a situação para que ela pise nos grãos, fazer a dixá, quebrar as cascas. Então ele teve a intenção de manter a paraduma lá para lucrar o trabalho. E invalidou a paraduma. Porém, nesse caso é um pouco diferente. Se essa pessoa tivesse colocado a paraduma no curral para que ela mame, mesmo que ela pise nos grãos, não é considerado que ele colocou ela para trabalhar. Porém, esse pensamento dele, essa intenção dele, que ele vai lucrar o trabalho da Paraduma, então isso se classifica que tem dois motivos por que a Paraduma está no curral. Também porque ela mame e também porque ela trabalhe. Então, isso invalida a Paraduma por causa do pensamento dele. O dano aqui é um dano indireto, chamado grama. Por quê? Porque se, por causa do pensamento dele, indiretamente a Paraduma se invalidou. Não fez um trabalho diretamente com a Paraduma. Então, o tribunal rabínico não obriga ele a pagar. Para ele, se ele não pagar, os céus vão cobrar dele. Então, esse é um caso diferente. Porque aqui é grama, não é o que risca quis dizer quando a pessoa ele causa um prejuízo diretamente. E é um. Mesmo que é um prejuízo não perceptível, existe a obrigação pela Torá de pagar. Porém, risca concorda quando o prejuízo é indireto, é um grama, é diferente, é mais leve. Meihatat Shakaba e Mishkalot. E o caso da que a pessoa usou a água da purificação para o trabalho, a Gemara entendeu aqui que a pessoa pegou o volume de Meihatat, da água da purificação, ele sabia o peso, colocou num prato da balança para pesar algum produto no outro prato. Então ele usou a água de forma indireta também, para que seja um peso para pesar o outro produto, isso invalida a Meihatat Falagmara aqui, porém também é um ato indireto, não é Ezek Beyadayim, é um ato indireto que ele usou o peso da água para pesar o produto. Isso invalida, mas não obriga ele a pagar mesmo conforme risca. Amarava, falei, não pode ser, falou Rava de vez. Meihatat, viramos a página. Xexacaba e Mishkalot, que será a pessoa que ele pega o volume de Meihatat, que ele sabe o peso, e usa como peso para balança, a Meihatat não se invalida por causa disso. É um trabalho muito indireto, muito leve. Isso não invalida a Meihatat. Então, como pode ser que a Breta fala que sim? Lokasha não tem contradição. Rabbe Gufan, Rabbe Kenegda. Primeira sugestão da Gemara é que no caso da Breta, a pessoa realmente usou a Meihatat para medir de outra forma. Não usou como peso para balança. Ele pegou esse volume de Meihatat, colocou num copo até a borda. Ele queria medir um volume, por exemplo, de uvas. O que ele faz? Ele coloca as uvas dentro desse copo e a água vai obviamente transbordar. E depois ele pega essa água que transbordou, coloca num utensílio que é graduado para saber o volume da água que saiu, esse vai ser o volume das uvas que entraram no copo. Então, nesse caso, ele usou a própria água para medir, isso invalida a água, foi um ato direto que invalida a água. A Bekenegda, no caso de Rava, é que a pessoa usou a Meihatat como peso para pesar algum produto na balança. Isso não é invalidar. Pergunta agora, Begufan, mas seca a vida. Se o caso realmente que a pessoa pegou a água e colocou as uvas para medir o volume de água que sai, etc., ele usou a própria água para o trabalho. Então é um dano direto que ele fez com a, é um trabalho direto que ele teve com a água. E conforme Risca avisa que Xeronikar Shmezek, Bedirya Danama de Hayev, se Risca tem razão. Quando a pessoa faz um dano direto, e é um dano não perceptível, como o caso da água, que não parece que tem algo de errado com a água, conforme Risca, ele será obrigado a pagar a indenização. E porque a Breda diz que o tribunal rabínico não obriga a ele, uma prova contra Risca. Responde a Breda de outra forma. No caso de Rav e o caso da Braita é um caso idêntico, que a pessoa pegou o volume de água, colocou como peso para a balança. No caso da Braita, que a água se invalidou, se trata de um caso que porque ele colocou, usou essa água como peso, isso causou que ele se desconcentre da vigia da água. A Meihatá precisa ser vigiada o tempo todo, para que nada de inválido aconteça com a água. E nesse caso a pessoa se desconcentrou da vigia, por causa que ele usou água como um peso. E eu poderia pensar que ele estaria obrigado a pagar. Fala a Breta que não está obrigado a pagar, porque também foi um dano indireto. Por causa dessa falta de vigia, indiretamente a água se invalidou. É grama. O tribunal rabínico não obriga ele a pagar. E por ele deveria pagar, e vão cobrar ele no céu se ele não pagar. Hadulah Sardat. O que Rava quer dizer é quando a pessoa ele usa a água como um peso, ele não se desconcentra da vigia da água, a água não se invalida por causa desse trabalho, porque é um trabalho muito, muito leve, muito indireto, então não se invalida. Continua para metir para Papa. Rav perguntou uma outra pergunta para Risca. Gazamat be avenissar. Olha, fala a Mishnah. Reuven roubou uma moeda de Shimon e a moeda se invalidou. O que aconteceu é que o rei decidiu que vão mudar a moeda corrente na região e falaram, o rei falou que até tal data as pessoas podem trazer as moedas antigas e vão trocar por moedas novas. A partir da tal data, as moedas antigas vão se invalidar. E o Reuven roubou a moeda de Shimon e não devolveu e passou essa data e a moeda se invalidou nas posses do ladrão. Trumá venitmet, ou Reuven roubou Trumá de Shimon e nas posses de Reuven a Trumá se impurificou. Chametz avaravava Pesach, Reuven roubou Chametz de Shimon e Shimon não tinha o Hametz para vender antes de Pesach para o Goi. Passou Pesach, o Hametz se proibiu. Omer lo areshel chalefanecha. Fala a Mishnah, o ladrão ele não precisa pagar o dano que ele causou. Ele pode devolver o Hametz, devolver a Trumá, a moeda para o dono. Ele não tem que pagar a indenização. Pode falar, olha, estou te devolvendo o objeto que eu roubei e não te devo nada. Vem a Marta, Ezek, Xeronikar, Shmezek, Haigazdan, Mamona, Meale, Abaishtume. Pergunta, se Risca tem razão, quando a pessoa causa um dano que não é perceptível, ele tem a obrigação de pagar como qualquer outro dano. Então aqui também o ladrão deveria pagar. Ele roubou e causou um dano que a moeda se invalidou, etc. Ele deveria pagar a indenização. Falmatiuf, da realmente é uma prova contra a Risca. Se vê daqui que um dano não perceptível não é como outro dano comum e não existe a obrigação de pagar pela Torá. Numa situações que os sábios multaram a pessoa que ele tem que pagar, sim, mas pela Torá não tem que pagar. Fala, lembra que também, talvez essa questão entre Risca e Rabi Yohanan depende de uma discussão de Tanaim. Ametameh ve Amedameh, Namenaser, Echad Shuvim ve Echad Mezid, Chayav de Rabi Meir. Fala, Rabi Meir, Reuven foi e impurificou alimentos de Shimon. Ou ele misturou Trumá e Hulim que Shimon tinha. Ou ele invalidou, pegou o vinho de Shimon, recebeu para idolatria e proibiu o vinho para Shimon. Fala, Bimeir, mesmo que esse Reuven fez isso sem querer ou por querer, ele tem que pagar a indenização. Não como a nossa Mishnah diz. Rabidá fala como a nossa Mishnah. Se Reuven fez isso sem querer, não tem que pagar a indenização. Se ele fez isso por querer, tem que pagar a indenização. My love. Beaka Mifik, deve ser que essa discussão entre Bimeir e Rabidá. Conforme Rabi Meir, um dano não perceptível é igual a outro dano qualquer, como um dano físico, e mesmo que a pessoa fez isso sem querer, tem que pagar a indenização. E Rabi Dá vai como Rabi Yohanan, que diz que não. A pessoa, pela outra, não tem que pagar a indenização, pela lei rabínica, tem que pagar se ele fez isso por querer. Fala Rabi Baritza que não. Também Rabi Meir e também Rabi Dá concordam com o Rabi Yohanan que um dano não perceptível, ele não é como outro, não tem que pagar pela Torá. ואחר בקנצו שוגג אתו מזית כמפי. הקיו די בעד שתרבידי רבי מאיר, אסי וסאבי וסתמים מותרו, הפרסה כי קאוזו יסידנו נום פרספצ'יביו, סן קרי. Sabe que sabe, os multaram ele para que as pessoas não façam pouco caso disso e causem por querer esse dano. Demais saber que a Nsusha ou Gatum Ezid, conforme a Bibi, sim multaram a pessoa que fez isso sem querer. O Marçavar, louca a Nsusha ou Gatum Ezid, a Bibi disse que não fizeram essa multa, multaram a pessoa que fez isso propositalmente, mas não se fez, deixou o que? Vamos lá, verá-me de Rabi Meir, de Rabi Meir. Verá-me de Rabi Dá, de Rabi Dá. Podemos perguntar uma contradição da opinião de Rabi Meir. E também da opinião de Rabi Yudá, por quê? Detalhe a palavra. Me baixou para o Shabbat. A pessoa transgrediu a proibição da Torá de cozinhar no Shabbat. Beixoleg Yohá, bebezid o Yohá. Se a pessoa não saber que era proibido fazer isso, fala Rabi Meir, a pessoa ele pode comer esse cozido mesmo no nesse Shabbat. Bebezid o Yohá, de Rabi Meir. Porém, se a pessoa saber que era proibido cozinhar no Shabbat e mesmo assim cozinhou, então fala Rabi Meir, essa pessoa não pode comer no Shabbat e tem que esperar depois do Shabbat para comer. Bida Omer, Beshogeg Yohal, Emotze Shabbat. Bebezid lo Yohal Olamit. Bida discute e fala que se a pessoa não sabe que era proibido cozinhar no Shabbat, então essa pessoa pode comer esse cozido depois do Shabbat. Porém, se ele sabia que era proibido, então ele não pode comer nunca. Outras pessoas podem comer. Yohanan Sandan Omer, fala Yohanan Sandan, Beshogeg Yohal, Emotze Shabbat, Laherim, Velodom. Fala Rabi Yohanan, se a pessoa cozinhou sem saber que era proibido fazer isso, então outras pessoas podem comer depois que o Shabbat terminar, não ele. Bebezid lo yohal olamit, lo lo velo leachrim. Se a pessoa saber que era proibido cozinhar no Shabbat, e mesmo assim ele cozinhou, ninguém pode comer nunca esse cozido. Então, o que é relevante para nós é a pergunta de Rabi Meir e Rabi Yudá agora. Kashit Rabi Meir e Rabi Meir, Kashit Rabi Yudá e Rabi Yudá. Anteriormente a gente disse que conforme Rabi Meir, a pessoa que causou esse prejuízo não perceptível, sem querer, impurificou algo que pertence a outro, fala Bibi, mesmo que fez isso sem querer, tem que pagar a indenização. E a mãe explicou que Bibi fala que os sábios multaram a pessoa que fez sem querer, porque as pessoas não cheguem a fazer por querer. E aqui se vê que não. A pessoa cozinhou no Shabbat sem querer, ele pode comer imediatamente. Não multaram a pessoa que fez sem querer, tá, para ele não chegar a fazer por querer. E também é uma contradição da opinião de Rabi Yudá, que a Bíblia antes falou que não multamos a pessoa que impurificou algo de outro sem querer. E aqui se vê que a pessoa que cozinhou no Shabbat sem querer, ele foi multado, ele não pode comer no Shabbat, ele tem que comer só depois do Shabbat. Fala lá, não tem nenhuma contradição. De Rabi Meir, de Rabi Meir, Lokasha, não tem contradição da opinião de Rabi Meir. Por quê? Que canis bidrabanan bedurat elokanis. Porque Rabi Meir só multou a pessoa que fez algo proibido sem querer, se ele fez algo proibido pela lei rabínica sem querer. No caso que a pessoa impurificou, misturou outro manjulim, fez danos não perceptíveis, e exigiu uma proibição rabínica, e Rabi Meir sim multou a pessoa que fez isso sem querer. Mas se a pessoa, ele cozinhou no Shabbat, ele exigiu uma proibição da Torá sem querer, Rabi Meir não multou a pessoa que fez isso dessa forma. A explicação dessa diferença é porque a pessoa naturalmente faz pouco caso das leis rabínicas e leva a sério as leis da Torá. Então, para corrigir isso, Rabi Meir sustenta que quando a pessoa transgrediu uma lei rabínica sem querer, ele foi multado, porque os sábios queriam reforçar as leis rabínicas. A pessoa que cozinhou no Shabbat sem querer, ele não foi multado, porque as pessoas em geral levam a sério as leis da Torá, não é necessário multar a pessoa que fez isso, Beshogek. Pergunta, vai menacer Deuraita ou Bekakanis? A pergunta é que a pessoa que pegou o vinho de outro e serviu para idolatria, ele transgrediu a proibição da Torá. E mesmo assim, Rabi Meir fala que se ele fez isso sem querer, ele foi multado. Então, qual a diferença entre a proibição de idolatria e a proibição do Shabbat? Mishum Humra de Avodat Kohavim Kanasle. O motivo é porque a proibição de Avodat Zará é tão grave que Rabi Meir concorda que temos que multar a pessoa que fez isso sem querer para que todos saibam a gravidade do pecado. A proibição de idolatria é uma exceção à regra. Rabi Meir quis fortificar mais a gravidade dessa proibição e falou que a pessoa é multada. Rabi Yudá, Rabi Yudá, Lokasha, não tem nenhuma contradição da opinião de Rabi Yudá também, que Lokanes Bederabanan Bederaita Kats. Rabi Yudá fala o oposto de Rabi Meir. Quando a pessoa impurificou algo de outro, ele transgrediu uma proibição rabínica, ele fez isso sem querer e não foi multado. Por quê? Porque não se multa como uma cerca para uma lei rabínica, fala Rabi Yudá. Porém, a pessoa que cozinhou no Shabbat, mesmo que fez isso sem querer, ele foi multado com uma cerca Porque as pessoas não transgridam a lei da Torá, que é uma lei muito grave. Então, o oposto de Rabi Meir. Aparentemente, a lei é como o Rabi Yudá, que a pessoa que cozinhou no Shabbat, sem querer, também foi multada. Pergunta para Vamenacer de Uraita Velocanis. Por Rabi Yudá disse num caso que Reuven foi lá e pegou o vinho de Shimon e serviu para a idolatria. Rabi Yudá disse que a pessoa fez isso sem querer, não é multado, não tem que pagar indenização. A pergunta é, que obviamente ele transgrediu a proibição da Torá, de idolatria, porque não foi multado. Qual a diferença entre o caso de Avodah Zarah e o caso da proibição do Shabbat? A diferença é porque, uma vez que o pecado de Avodah Zarah é tão grave, que as pessoas naturalmente já fogem disso. Então não é necessário multar a pessoa que fez isso sem querer, porque ninguém vai chegar a fazer isso por querer, as pessoas já fogem da Avodah Zarah, porque é um pecado muito grave. Então por isso não é necessário multar a pessoa no caso da Avodah Zarah. No caso do Shabbat, Rabi Yudá viu que é necessário multar a pessoa que transgrediu sem querer o pecado de cozinhar no Shabbat, que as pessoas não têm tanto medo assim do Shabbat quanto da Avodah Zarah. Paramos aqui por hoje, vamos terminar esse assunto amanhã, entender melhor se os sábios proibiram, multaram a pessoa que ele pecou sem querer. E vamos ver uma nova Mishnah também, que vai tratar desse caso que a gente viu que o Kohen, ele pegou um animal para sacrificar e teve a intenção errada de sacrificar e invalidou o animal. Quando ele tem que pagar, quando ele não tem que pagar algumas leis sobre esse assunto, vamos ver no próximo DAF, com muito mais. Então, meu pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.